Persim crucis limites nostri, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Quando olhamos para a vida de Cristo, se descortina perante os nossos olhos a perfeição das suas virtudes, dentre elas a paciência. A paciência que não consistia em uma resistência estoica ao sofrimento, mas era fruto do seu amor à vontade do Pai. E a paciência de Jesus rompeu a barreira que separava os povos, porque ele se tornou a fonte de um novo relacionamento entre os indivíduos e os povos. Então, por tudo isso, é um modelo para nós. Ele que suportou o sofrimento com amor, perdão, misericórdia e rompeu as divisões entre as pessoas, unindo-as a Deus. Então, nós faremos aí uma série de três meditações sobre a paciência. Vimos anteriormente a paciência consigo mesmo. Hoje vamos pensar um pouco no tema da paciência com os outros. E na próxima meditação, a paciência com Deus. Queria começar com o ponto 369 de caminho. A caridade de Jesus Cristo há de levar-te a muitas concessões nobilíssimas. E a caridade de Jesus Cristo há de levar-te a muitas intransigências nobilíssimas também. Então, nós vemos no Evangelho inúmeros relatos sobre o modo como Jesus conjuga a fortaleza e a compreensão, duas virtudes inseparáveis no coração de quem sabe amar de verdade e de quem vai aprendendo a ser paciente. Quando nós repassamos essa passagem daquela mulher surpreendida em adultério, os escribas e fariseus pretendem apedrejá-la, trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Então Jesus abre os olhos daqueles homens, alertando que somos todos pecadores e necessitamos, portanto, da misericórdia divina, necessitamos da compreensão humana. Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lá tirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Logicamente, Jesus não esconde a gravidade do pecado cometido, tanto assim que pede com claridade à mulher para não reincidir na falta, mas com uma imensa paciência. Uma imensa paciência, até mesmo porque, sendo Deus, tinha essa capacidade de ler no interior das pessoas, Nesse caso, concretamente, não sabemos o que passava no interior daquela mulher. Nosso Senhor, sim, não sabemos se estava realmente arrependida, se realmente tinha o desejo de deixar aquela situação de vida. Nosso Senhor sabia, independentemente das motivações daquela mulher, a compreendia e a queria. E a queria longe daquela vida de pecado. Podemos imaginar que aquela repreensão, aquele alerta que Nosso Senhor faz para que deixasse aquela vida, é razoável pensar que Nosso Senhor tenha feito com tanta compreensão que é fácil imaginar o profundo arrependimento que brotaria do coração daquela pecadora. Talvez não tanto pela coisa em si, mas esse homem, ele me carregou no colo, ao passo que aqueles outros queriam me apedrejar. Eu não posso atuar de outra maneira, eu tenho que sair dessa situação de pecado. Contemplai, filhos meus, o que Jesus Cristo faz para defender o quase indefensável, diz o nosso Padre. O carinho e a exigência se fazem presentes com muita paciência quando estão premiados pela caridade cristã. Diante daquela situação que talvez nos tire a paciência, o modo de atuar daquela pessoa, até mesmo o modo de ser daquela pessoa, à medida que o nosso coração é um coração que ama, então nós vemos essa ocasião, essa circunstância que nos incomoda, que nos entristece, que nos chateia, uma ocasião de amor e não uma ocasião para perder a paciência. Carinho e exigência, diz Dom Álvaro, não é incompatível uma coisa com a outra. Há incompatibilidade entre querer alguém e ser exigente quando pisamos no terreno do capricho e do sentimentalismo. Quando se ama de verdade, quando se quer para outra pessoa a felicidade no céu e também na terra, já se sabe que às vezes é necessário dar desgostos. Se for ser forte quando é preciso, pode supor reconduzir ao caminho uma alma que estava desvirtuando-se. A conversão, a melhora de uma pessoa, a santidade das pessoas à nossa volta estão nas nossas mãos. Nas nossas mãos como instrumentos, lógico. Quem toca e tem uma contribuição definitiva é o próprio Deus, é a graça. Mas que passa por nós, pela nossa condição de instrumentos. E a compreensão e a exigência são uma chamada a recordar a realidade de que todos somos responsáveis pelo crescimento das pessoas que nos circundam. E ao mesmo tempo pensar isso, que todos somos ovelhas e pastor. Nós cuidamos e somos cuidados. Cuidamos das ovelhas que querem ser cuidadas. E cuidarão de nós à medida que nós deixemos cuidar. E para isso, para compaginar a compreensão com a fortaleza, com a paciência, é necessário conhecer bem as pessoas, é necessário estar nas suas coisas. Vemos isso em tantos detalhes da vida do nosso padre, como estava nas coisas das suas filhas, dos seus filhos. Esse episódio simpático que narra o Vasquez de Prada, fazendo referência àquelas primeiras de casa que foram para Roma, como o nosso padre estava pendente delas. Com certa ordem e muito sentido comum, na carta do dia 16 de dezembro, faz recomendações relativas às suas filhas, que peguem um avião e avisem por telegrama quem chega. Que todas escrevam antes para suas famílias, comunicando-lhes a notícia sobre a ida a Roma. Coisas que devem trazer e, finalmente, uma indicação que retrata o carinho do nosso padre, que se preocupava dos detalhes mais insignificantes. que as moças tenham em conta que em Roma se utiliza bastante o chapéu. Estar nas coisas das pessoas. O nosso padre queria que aquelas suas filhas estivessem lá, dentro da moda romana, digamos assim. Então, e para conseguir reproduzir essa atitude nas nossas vidas, de interesse real pelas pessoas, rezar mais pelas pessoas. Aquilo que o nosso padre escreve numa carta: rezando pouco, não se consegue discernir os espíritos. Uma experiência que todo diretor espiritual pode comprovar na prática. Então, porque vamos nós e Deus no acompanhamento daquela alma, e depois é verdade, a gente reza por essa pessoa concreta. Rezamos por essa pessoa concreta que tem um nome. Então eu vou rezar todos os dias por essa pessoa aqui. Então eu rezo por essa pessoa um dia, eu rezo por essa pessoa outro dia, eu rezo por essa pessoa outro dia. Então eu passei 7 dias rezando. Então de alguma forma eu passei 7 dias junto dessa pessoa. Ela não acabamos encontrando aquela pessoa, mas eu encontrei com ela, eu rezei por ela. E a oração também vai nos ajudando a estar com aquela pessoa, a compreendê-la, a querê-la, e assim vamos conseguindo discernir os espíritos, o que aquela pessoa está passando naquele momento, o que aquela pessoa está precisando naquele momento. As pessoas que convivem conosco se encontram em circunstâncias distintas, possuem virtudes diversas, precisam lutar contra defeitos concretos. Nós precisamos contar com a segurança da oração para perseverar na luta. Deus não exige o que não estamos em condições de dar. Em contrapartida, sim, é que podemos e devemos dar tudo o que Deus nos pede. Ele sabe o que pode nos pedir, Ele sabe o que pode permitir na nossa vida. E dentro desse dar tudo, como pastores, pastoras que somos na igreja, precisamos exigir das pessoas e compreendê-las de todo o coração com imensa paciência. A imensa paciência. Essa paciência que precisam ter conosco. Esse é uma consideração que pode ajudar-nos também. Se nós temos minimamente um certo grau de conhecimento próprio, temos consciência de que, puxa vida, que bom que não desistiram de mim. Que bom que não desistiram de mim. E por que que eu vou desistir do outro? Porque eu vou perder a paciência com aquilo que o outro não realiza? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama. Nós lemos na carta aos Hebreus. Então faz parte também dessa exigência, compreensão, paciência, a correção fraterna. Se no nosso coração faltasse a caridade de Jesus Cristo, ou não nos fixássemos na atuação dos outros, porque estaríamos pensando em nós mesmos, ou não lhes advertíssemos o que fosse conveniente, mediante a correção fraterna, talvez acabássemos comentando com chateação ou com ironia, quando nos resultasse molesto. Seria uma outra forma de pensar em nós mesmos. Acabaríamos convertendo pequenos defeitos dos outros em grandes problemas, só porque nos contrariam. Uma correção que carrega consigo o desejo de que a pessoa mude não é uma bronca, uma repreensão. O que procuramos viver na obra, imitando o que Jesus nos ensinou no Evangelho, é amor verdadeiro. Amor verdadeiro não propriamente o sentimento de amor. Pode ser até que diante de algo, de alguém, nós de fato percamos a paciência e tenhamos raiva até por aquilo que ocorreu, por aquela postura. E ao mesmo tempo que temos o desejo de corrigir aquela pessoa e até levamos isso em frente. E aquilo que também vamos aprendendo na obra, podemos até falar, olha, isso me deixou com muita raiva. É melhor talvez outra pessoa comentar, mas há amor ali. Há amor ali, porque se está procurando o bem daquela alma e não simplesmente um acerto de contas. Somos filhos, filhas de Deus, precisamos cultivar à nossa volta um grande clima de solidariedade cristã e para isso precisamos levar em frente o nosso ambiente tendo em vista a melhora, a santidade das pessoas, não simplesmente um clima agradável de convivência. Lógico que o clima agradável de convivência é uma realidade bem-vinda, mas interessa o bem daquela alma. Aquela alma, eu, você, que somos esse bloco bruto de mármore que precisa ser cortado, que precisa ser talhado, que precisa ser esculpido. Aquela estátua do nosso padre, que está na parte de fora lá da Basílica de São Pedro, uma das dificuldades para fazer aquela estátua foi encontrar um bloco de pedra do tamanho suficiente para que pudesse ser esculpida a estátua. E de fato encontraram lá um bloco de 50 toneladas, mas a estátua ela pesa 30, ou seja, 20 toneladas foi talhado, foi esculpido, foi cortado. Como nós, e às vezes, diante da nossa circunstância de vida, diante dessas arestas que a nossa pessoa apresenta, olha, talvez aí sejamos um bloco de 80 toneladas e que a santidade vai, né, ficar lá em 20, né? Bom, não importa o tamanho do nosso bloco, mas é isso, que nós precisamos ser talhados, nós precisamos ser esculpidos. Então, na igreja, na obra, somos ovelha e pastores, pastoras, escultura e escultor. Então, pode ajudar-nos nesse momento de oração, até para fazermos um pouco de exame junto com Deus, sobre o nosso empenho por ajudar as pessoas mais chegadas a nós através desse meio ordinário da correção fraterna. E esse meio ordinário que nós aprendemos na obra e da maneira como nós aprendemos. Então, o que nós aprendemos é que diante de algo nós levamos aquilo a Deus. Vemos diante de Deus a oportunidade de dizer alguma coisa, levamos para, no caso, a diretora e consultamos a possibilidade de fazer a correção e fazemos ou não, dependendo da orientação que nos dão. E a correção direta, pelo menos no âmbito da obra, não é um caminho regulamentar, digamos. Então, e justamente quando a gente cai nessa tentação de fazer uma correção direta, geramos justamente aí um clima de impaciência, porque aquela correção direta não passou por Deus e a pessoa que recebe aquilo não recebe, digamos assim, uma orientação, com muitas aspas, uma orientação sagrada, porque aquilo passou por Nosso Senhor. E recebe, às vezes, uma correção seca, uma correção chapada, que incomoda e que desgosta, que pode gerar impaciência naquela pessoa que é corrigida. Como sempre, olhando para Nosso Senhor, os apóstolos convivem com Ele e na sua simplicidade atuam como são. E Jesus, que os ama como Deus e ao mesmo tempo com o coração de homem, não perde a ocasião de ensinar-lhes e de corrigir-lhes. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvires, terás ganho o teu irmão. Então, o que nós fazemos em casa é isso, com essa orientação concreta de passar aquela correção pela pessoa que, pela diretora. A correção fraterna é um instrumento querido por Deus para salvaguardar o espírito cristão e santificar aqueles que estão caminhando junto de Cristo. Por isso, o nosso padre dizia num círculo breve: peço-vos, por amor de Deus, que estejais nas coisas da casa, que estejais nas coisas da obra, que estejais nas coisas dos vossos irmãos e nas vossas próprias, que vivais entre vós a correção fraterna. Porque se não houver isso, há um grande risco de cairmos na murmuração. E à medida que utilizamos esse meio consagrado, nós vamos crescendo em carinho. Um carinho que acaba nos dando como que um instinto para entender as pessoas. E o sentir que se apoiam em nós, com suas debilidades, nos compromete a não diminuir ajuda, sobretudo quando é necessário ir a fundo nas coisas. E talvez essas correções fraternas mais de fundo nos lembraremos com mais agradecimento, porque costuma ajudar-nos a descobrir novos horizontes na vida interior, iluminam com uma luz sobrenatural a atuação diária. E é verdade que pode custar. Dom Javier, numa palestra, ele dizia: a santidade é individual, a perseverança é a vocação de cada dia. Quando apitei, o centro do qual dependia ficava a uma hora de distância da minha casa, e eu seguramente, por inconsciência, não ia à oração nem à missa no centro, pois era muito cedo. Um dia me disseram: se queres continuar na obra, tens de vir à oração e à missa ao centro. Fez-me muito bem essa exigência. Nesse momento, me dei conta de que pediam a minha vida. E valeu a pena essa exigência, um Dom Javier, e foi esse homem grandioso dentro da igreja e da obra. Coesão fraterna, luz sobrenatural, por isso a necessidade de ser feita com profundo sentido sobrenatural. O membro do Opus Dei que exercita a coesão fraterna deve ter verdadeiro sentido sobrenatural, de modo que não perca, durante o andamento da advertência, o objetivo que moveu corrigir a outra pessoa, e unirá a este sentido sobrenatural um pensamento de humildade: qualquer falta alheia pode ser também sua. E tudo isso vai desenvolvendo em nós esse coração paciente, essa alma paciente, essa vontade paciente. Todos estamos convencidos, e pedimos agora ajuda a Deus para que de fato seja assim, de que não são os melhores que corrigem e os piores que são corrigidos. Sentido sobrenatural, humildade, oração pela pessoa, carinho autêntico, imita os bons médicos que não curam de uma só forma. Quando veem que o mal não cede com o primeiro remédio, recomendam outro e depois outro. Algumas vezes cortam, outras vezes fazem um curativo. Sede, pois, também vós médicos das almas e empregai todos os procedimentos de cura, conforme as leis de Cristo. Deste modo, recebereis como prêmio a vossa própria felicidade, também a dos demais. São palavras de São João Crisóstomo. Então, é um paralelismo interessante. Quer dizer, o bom médico, ele vai fazer várias tentativas. Imaginar que o bom médico, na primeira tentativa de cura, perde a paciência, ele perde a autoridade, ele perde a sua categoria de médico e sempre, pelo menos em geral, quando se fala nesse tema da correção fraterna, eu creio que passa por dentro da maioria de nós essa, puxa vida, de fato é um remédio eficaz, mas puxa, me custa receber a correção fraterna. E também custava o nosso padre. Também me fazem advertências a mim e recebo-as de cabeça baixa. Se alguma vez penso que não tem razão, retifico e vejo que quem está enganado sou eu. Aquele episódio durante a construção dos prédios lá de Vila Tevere, e vai um dia lá conversando com várias irmãs nossas e vai mostrando o avanço das obras e está junto de Dom Álvaro. Em uma determinada altura, o nosso padre, ele para, se apoia lá no andaime da obra e diz aquelas irmãs nossas que estão lá com ele: Álvaro fez-me hoje uma correção e custou-me aceitá-la. Tanto que fui um momento ao oratório e uma vez ali, Senhor, Álvaro tem razão e não eu. Mas a seguir, não, Senhor, desta vez sou eu que tenho razão. Álvaro não me deixa passar nenhuma. Isso não parece carinho, mas crueldade. E depois, obrigado, Senhor, por pôr esperto de mim o meu filho Álvaro, que me quer tanto que não deixa passar uma. Bom, talvez tenhamos que ter um diálogo assim com Deus também, diante de uma correção que chega a nós e digamos assim, fica um pouco atravessada. Compreensão e exigência com os outros, com nós mesmos. Temos que agradecer a Deus que nos tenha criado como somos, com virtudes, com defeitos, conscientes de que temos que colocar ao serviço dos outros os dons recebidos e lutar por superar as nossas deficiências. Lutar, essa é a vida do cristão. A mesma luta vai fazendo com que sejamos mais santos. A santidade cristã não consiste em ser impecáveis, senão na luta por não ceder e voltar a levantar-se sempre, depois de cada queda. E não deriva tanto da força de vontade do homem, mas do esforço por não colocar limites à ação da graça na própria alma, sendo, na verdade, seus humildes colaboradores. Palavras do Papa João Paulo II. Seria uma total falta de sentido sobrenatural permitir nas nossas vidas qualquer insinuação de inveja diante do modo de ser de outras pessoas, de desânimo das faltas reiteradas ou de amargura por nossas misérias, o desejo de ser impecáveis que podemos ter no nosso interior, esconde a ilusão de não ter que lutar, quando é justamente a batalha diária que nos santifica. Deus não nos quer impecáveis, nos quer santos. E se no lugar do amor próprio nós fomentamos o desejo de alcançar a santidade, estaremos contentes com os talentos que o Senhor nos concedeu? Querer ser santo, santa, com muito ou pouco talento, não importa. Se tivermos essa realidade bem clara da nossa vida, será mais fácil compreender, exigir os demais, tanto no âmbito da família como do apostolado. Os defeitos, as debilidades não são obstáculo para a santidade quando se conta com a graça de Deus. Talvez aquele pensamento de Santo Agostinho é: corres bem, mas fora do caminho. E a nossa vida, pegando um paralelismo com essa frase de Santo Agostinho, seria esse: corres mal, mas no caminho, né? Então, corres mal porque cai, levanta. Mas está no caminho da santidade. E vai chegar, porque está no caminho. É só não parar ao longo do caminho. Compreender, sermos compreendidos, querer e deixar-nos querer, esse deve ser o ambiente que cultivamos à nossa volta. Como uma prolongação desse amor do céu, nos sentimos aconchegados pela unidade maravilhosa da obra. Este viver uns preocupados pelos outros é um grande reforço para a luta diária. Também deixar-nos querer é uma manifestação de humildade, é reconhecer que necessitamos de ajuda, ao mesmo tempo em que examinamos o nosso modo de compreender e exigir os outros, também devemos pensar na maneira como nos deixamos compreender e exigir, porque tem missão de nos guiar. Então, também temos esse compromisso de não ser causa de impaciência dos outros. Pô, mas as pessoas, elas que têm que se virar e serem pacientes. Ok, né? Se a gente puder ajudar, melhor, né? Como a gente agradece também quando as pessoas facilitam as coisas para nós. Nossa tendência natural é fazer muito fincapé no ser compreendidos, compreendidas, buscar o consolo, o ânimo, inclusive a desculpa diante das próprias faltas. Tendemos a ficar somente com os aspectos suaves da compreensão. E os santos sentiam-se compreendidos quando notavam exigência. Sabiam que ser compreendidos equivale a deixar-nos querer com a caridade de Cristo. Mas é lógico, a caridade de Cristo. Quando nós perdemos a paciência com os outros, pode ser até que queiramos o bem, mas não é a caridade de Cristo. E aí pode machucar. E aí pode ser uma exigência descarnada para com aquela pessoa. Sem dúvida alguma, quem quer de verdade uma outra pessoa se adianta às suas necessidades e gostos, assim como não vacila em buscar o remédio para as feridas dela, a sua cura, mesmo que seja necessário passar um pouco mal ou fazer os outros passarem um pouco mal. Vamos terminar pedindo ajuda à Nossa Senhora, que ela nos dê um coração à medida do seu, um coração que sabe exigir, compreender com a medida de Deus, um coração paciente com os outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.